Famílias Felizes com Milo Cordeiro.
E cá estamos nós hoje, vamos ter mais um Famílias Felizes e, como sempre, conto com a colaboração da Milo Cordeiro, que aproveito desde já para cumprimentar.
Olá, Daniel, boa tarde. Boa tarde ao nosso auditório também. Bem-ajam pela vossa presença e também pela vossa fidelidade a este programa. Estamos contentes de estar convosco e, uma vez mais, desejamos que possa ser uma bênção este assunto que trazemos hoje também.
Hoje trouxeste para a nossa conversa o assunto do perdão e trazes como modo para a nossa conversa perdoar é esquecer, a pergunta perdoar é esquecer. É verdade que nós já num programa anterior, ou de leve, fomos dando resposta a este assunto, mas tu decidiste aprofundar esta temática. Porquê que tu achaste que seria importante irmos com mais textos aprofundar esta temática?
Olha, Daniel, eu achei que era importante porque, como tu disseste muito bem, no programa em que nós afloramos este assunto, fizemos-lo de uma forma assim muito ao de leve. É verdade que falamos sobre a questão do perdão, mas a forma como hoje abordaremos esta questão será ligeiramente diferente dessa que nós fizemos nesse programa.
Até porque nesse programa apenas foi um tópico entre muitos
Exatamente.
Outros tópicos.
Exatamente. Portanto, era um dos ingredientes em muitos dos que faziam parte, portanto, desse programa. E por isso é que eu achei que era muito importante nós podermos fazer um programa só sobre este assunto, mas sobre este assunto, nesta questão, se muitas pessoas se deparam com esta questão, naquilo que comentam e que mesmo vivem no seu dia-a-dia, questionarem se realmente perdoar é esquecer. E repara, eu dou-te este exemplo só com duas expressões. Por exemplo, há pessoas que de uma forma assim muito, muito enfática podem dizer assim: eu perdoo, mas não esqueço. É aquela questão, eu perdoo, mas não esqueço. E eu, entre aspas, agora dizemos, nem sei se isto é muito bem o perdão, ok? Quando a pessoa está ainda com aquele ressentimento dizendo, mas não esqueço.
Com essa ênfase,
isso,
não é?
Isso, demonstrando que alguma coisa ainda está por resolver, embora se tente enganar a si mesmo dizendo que perdoa, não é?
E depois há quase aqueles... uma espécie, eu desculpo, mas não perdoo.
Isso,
não é?
Isso. É ali muito subtil, é algo muito subtil. E depois há aqueles também que sofrem quando dizem ou quando sentem, por exemplo, eu até quero perdoar, mas não consigo esquecer. E está aquela luta entre saber se realmente algo foi perdoado ou não, dependendo da questão da nossa lembrança, de tal lembrança da recordação das coisas que aconteceram.
À partida parece-me que nem uma nem outra são algo
vamos
correto.
Vamos ver,
é?
Exatamente.
Mas vamos então.
Olha, como dizemos em todas as coisas, no meio é que está a virtude. E iremos lá chegar pela graça de Deus. E então, por isso, pensamos poder trazer este assunto e de uma forma ainda mais profunda, com a ajuda da Palavra de Deus, poder ajudar os nossos ouvintes neste ministério que é tão importante. E permite-me dizer que o perdão seja um ministério porque é um dom de Deus, para começar. É um dom de Deus, é algo que naturalmente nós não temos. É algo que naturalmente nem temos para dar e muitas vezes nem reconhecemos o quanto dele precisamos, da questão do perdão. E quando assim é, com certeza que as coisas se tornam difíceis e se com a ajuda da Palavra de Deus e através de nós neste programa, com a ajuda do Senhor, pudermos trazer alguns vislumbres daquilo que o Senhor diz sobre o perdão, o esquecimento, eu creio que vai ser uma bênção e uma mais-valia para os relacionamentos, não é?
Com
que
certeza.
É isso que nós desejamos.
Sempre, se calhar seria até mais importante começarmos por aí, saber o que é o perdão e sobretudo qual é a perspectiva divina sobre o mesmo perdão, não é?
Então, olha, Daniel, eu gostava muito que nós pudéssemos começar sobre essa questão mesmo, sobre os atributos do perdão divino, o que é, porque nós falarmos sobre algo sem sabermos exatamente qual é a sua essência e de onde é que vem, realmente é não termos o todo naquilo que convém ser compreendido. Então nós iremos logo falar de um versículo que vem no livro de Miqueias, no capítulo 7 e nos versículos 18 e 19, em que está escrito e diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? E depois diz: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Repara, Daniel, eu acho muito interessante alguns detalhes, muitos que aqui tem, mas nós não poderemos, portanto, falar sobre todos eles, mas nesta questão do perdão, para já vermos que o Senhor diz este versículo, acima de tudo tem mais prazer na misericórdia do que na punição, ou seja, no reter de forma muito demorada aquilo que causará sempre dor e sempre transtorno e realmente sofrimento ao ser humano. Repara que quando diz que, em primeiro lugar, termos esta certeza que o perdão realmente vem de Deus, e depois diz que, no fundo, Deus acaba por se esquecer das nossas transgressões. Agora, Daniel, é verdade que, por exemplo, quando diz aqui, eu acho muito interessante, interessante e até me deu esta curiosidade quando diz que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar.
Foste ver quão profundo
é. Fui, achei muito. Eu disse, é verdade, por acaso nunca tinha feito isto assim. Deixa lá ver qual é a parte do oceano onde há mais profundidade no mar.
E então, é lá que estão os meus pecados.
Isso, no sentido de tentar perceber. Então lá fui fazer a pesquisa e diz que, portanto, está a 1500 metros de profundidade o ponto mais inóspito do fundo do mar. Portanto, isto está localizado ali na fossa das Marianas, na Micronésia, no Oceano Pacífico. E apenas para se ter uma ideia, diz que o Monte Everest, portanto, que todos nós sabemos que está lá no Himalaia, com 8 mil, portanto, o Monte Everest mede 8.848 metros, caberia exatamente nesta folga deste ponto profundo do oceano e mesmo assim iriam sobrar 2.600 e tal metros ainda de vago.
Então, eu penso que tu te enganaste, tu começaste a dar um valor de mil e qualquer coisa metros, é 11 mil.
11, eu disse 11, não disse 11.500.
Eu percebi 1.500.
Não, 11.500.
Agora sim.
Isso, 11.500 metros de profundidade.
Estamos a falar de mais de 11 quilómetros. 11 quilómetros.
Sem dúvida, sem dúvida. E repara, é verdade que isto é possível com todas as tecnologias que entretanto se inventaram, porque realmente devido à grande profundidade, apenas com o poder só o ser humano seria impossível ter consciência e portanto deste assunto. Agora repara, Daniel, quando o Senhor diz, e agora imagina, nós estarmos portanto nesse mar, deixávamos cair uma peça, fosse do que fosse ali, portanto naquela zona.
Na Fossa das Marianas.
Na Fossa das Marianas seria quase impossível nós recuperarmos novamente aquilo que havíamos lançado. Então isto é uma imagem que realmente Deus inspirou o profeta a escrever, a dizer que Deus tem prazer em realmente virar a página, em não pegar novamente nessas coisas quando elas realmente foram, pela graça de Deus, superadas e perdoadas, não é? E depois há aquele versículo também de Jeremias, no capítulo 31, e nos versículos 33 e 34, que diz assim: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, olha, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E depois Deus diz assim, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É verdade que nós aqui não estamos a falar, e de todo, que nós achamos que temos um Deus amnésico. Não é? Portanto, Deus sendo omnisciente, como a própria palavra o define, o omnipresente, omnisciente e omni... falta-me outro. Portanto, é omnisciente, omnipresente e omnipotente, ok? Do poder, da mente e da presença. Não estamos a falar da questão de estar amnésico de todo. Deus tudo sabe, até antes das coisas acontecerem. Mas realmente Deus tem uma intenção ao dizer que quando nós a Ele vamos em confissão e realmente a Ele entregamos as nossas falhas, quando pedimos perdão uns aos outros, mas aqui entre nós e Deus, Deus tem todo o prazer de realmente esquecer e, portanto, não tornar a trazer para a nossa vida ou para a nossa conversa futura coisas que já haviam sido resolvidas no passado.
Então tu estás a querer dizer, a minha pergunta é, será que estás a querer dizer, a minha pergunta tem algo na manga, que mostrando esse atributo do perdão divino, querendo ter um perdão semelhante,
exato,
então nós efetivamente só perdoamos quando esquecermos.
De todo, é isso, porque quando o Senhor diz que não se esquece...
De todo não é isso,
De
Cristo.
Todo não é isso. Ou seja, quando o Senhor diz que não se lembra, e repara, se formos a Isaías também 43:25, quando ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Sabes, quando eu estava a preparar portanto esta reflexão, por acaso veio uma imagem quando eu estava a ler novamente este versículo que achei interessante. Não sei se te recordas quando nós estávamos na escola, hoje já é um bocadinho mais moderno, e havia aqueles os quadros de as ardósias, não é? E escrevíamos ali com o giz e portanto íamos escrevendo. E depois os apagadores durante o dia lá iam apagando, mas ao fim do dia aquilo não ficava muito bem apagado, não é? Ainda se notava algumas marcas daquilo que havia sido escrito desde o início do dia.
Depois, acontece o mesmo, não é com as ardósias, mas chama melhor dose, os
aqueles quadros brancos, e é pronto. E lá uma vez por dia, ou o que seja, nós temos que ir com um líquido ainda mais potente para limpar completamente as reminiscências que ali ficam daquilo que nós escrevemos. E eu achei muito interessante quando o Senhor diz que apaga as nossas transgressões. Repara, o Senhor tem esta capacidade de olhar para a nossa vida naquele momento em que somos perdoados, como se nenhuma reminiscência dos acontecimentos passados e que estão superados pela graça e pelo perdão de Deus ali ficassem. Portanto, o quadro fica novo, o quadro fica limpo, fica realmente pronto a ser escrita uma nova história, um novo acontecimento, que todos nós desejamos que fossem só de vitórias, com certeza. Mas o Senhor o que quer dizer é isto mesmo, é que se prepara para nos dar uma nova oportunidade e realmente faz por nós aquilo que realmente temos nós muita dificuldade como seres humanos fazer. E repara, Daniel, quando eu digo isto que temos nós como seres humanos dificuldade em fazer, eu achei interessante e queria muito partilhar convosco também esta parte da Sagrada Escritura, que há um exemplo muito particular na Bíblia sobre esta questão de como o homem por vezes gera esta questão do perdão e como é que Deus realmente perdoa. E nós estamos aqui para aprender é de Deus, não é? E Ele deve ser o nosso exemplo e realmente deve ser Ele o orientador na nossa vida. Quando nós, por exemplo, vamos a 1 de Reis, no capítulo 15,
agora vais dar um nó, vais dar um nó na minha cabeça.
Vou dar um nó e tu, vamos tentar desatar.
Já estou a adivinhar o nó que vais dar na minha cabeça.
Vamos tentar desatar esse nó. Quando vamos a 1 de Reis, no capítulo 15 e no versículo 5, quem está aqui, portanto, a escrever esta parte do que vamos ler é o autor do livro que escreve sobre a pessoa de Davi. E, portanto, ele tinha conhecimento que Davi tinha sido um rei, conhecia toda a história do rei Davi, e então sobre Davi ele faz este comentário. Portanto, é a mesma coisa que eu te conhecer, Daniel, sei algumas coisas da tua vida, sei aquilo que aconteceu.
Mas,
e
por
então,
favor, não escreva.
Não escrevo, não escrevo. E vou escrever algumas coisas sobre ti. Pronto. Então, é o ser humano a escrever algo sobre Davi, e em determinado momento, portanto, no capítulo 15 e no versículo 5 de 1 de Reis, ele diz assim: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto ele lhe ordenara. Repara, quando nós lemos a primeira frase, nós começamos a pensar assim, nós que conhecemos a história de Davi, não é? O acontecimento daquilo que tinha infelizmente ocorrido na vida de Davi, nós podemos ver isso em 2 Samuel capítulo 11, em que há toda aquela história da transgressão de Davi, que portanto viu uma senhora que não era a sua senhora, desejou-a, cobiçou-a, depois enviou o seu marido para a guerra e ele acabou por ser morto e ele acabou por ter essa mulher que ele tanto desejou, não é? E portanto sabemos que isso foi uma das fases piores na vida deste filho de Deus, se me permites dizer assim.
Mas certamente não foi a única.
Não foi a única, e sabemos que ele sofreu bastante, porque depois há vários salmos em que Davi transparece exatamente essa dor de ter pecado contra o Senhor, de ter desonrado o seu próximo, e toda aquela dor também é transparecida quando ele diz: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos acabaram por secar. Repara, ele até fisicamente estava a ficar doente pelo facto de ter pecado contra o Deus, contra o seu próximo, e não ter ainda ido ao Senhor para pedir esse perdão, essa absolvição do seu pecado.
Efetivamente, teve consequências.
Ora,
muito
graves,
na vida de David.
Sem dúvida.
Eu lembro-me, por exemplo, de uma delas, foi o facto dele próprio não poder construir
exatamente
o templo, ter que passar
exatamente
para um dos filhos.
Exatamente.
Agora, com um terrível mal e com tal consequência, como é que é possível dizer que ele fez tudo bem?
Repara, este tal que está a falar agora aqui em 15.5, o tal autor, não está a dizer que ele fez tudo bem, porque repara, quando ele diz que não se desviou de tudo quanto Deus lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, e ele acaba por dizer aqui, se não, ou seja, exceto, ou a não ser no caso de Urias o Eteu, ou seja, quem era Urias? Urias era o tal marido da senhora de quem ele tomou, portanto, que não era a sua esposa e de quem ele acabou por fazer esse adultério. Então repara, há um ser humano que está a escrever algo sobre Davi, recorda a vida de Davi como alguém temente ao Senhor, mas recorda também e
lembrou-se,
é verdade. Ele realmente foi fiel a Deus, mas houve aí um caso, houve aí um momento em que realmente ele não cumpriu a vontade de Deus. Portanto, isto no fundo, Daniel, repara, é a nossa postura, é a nossa humanidade, que realmente nos olhamos uns aos outros, dentro da nossa família, dentro do casamento, acabamos por superar as coisas, é verdade, mas de vez em quando lá vem a lembrança daquilo que realmente pode ter acontecido e que não seja tão positivo assim.
Sendo que, humanamente, quem escreve isto, não quer ser também tomado por mentiroso.
Isso.
Como é que eu agora posso dizer que ele é reto?
E que foi excelente e puro e todos os dias
e toda a
da
gente soube destes episódios.
Exatamente.
Mas é
exatamente
curioso que Deus tem sobre o mesmo David uma frase muito idêntica a esta, mas parece não se recordar deste episódio, não é?
Eu acho isto extraordinário, Daniel. Quando nós vamos também ao mesmo livro de 1 de Reis, mas agora no capítulo 14 e no versículo 8, aqui já é Deus que está a falar sobre Davi, portanto não é nenhum ser humano, é o próprio Deus. Permite-me dizer, ele que mais mais do que nunca, tem todas as razões.
Porque e conhece sabe, todas
era
as
o que
coisas.
Eu tinha a dizer, e sabe todos os detalhes em relação a toda a gente, de poder referir tudo com uma veracidade a 100%, não é? Mas o Senhor Jesus, neste, portanto, Deus neste momento diz assim, está a falar, portanto, com aquele que queria ser um dos sucessores, diz, tirei o reino da casa de Davi, entreguei-te, e tu não foste como Davi, meu servo, que... E agora repara, o que é que Deus diz sobre Davi? Guardou os meus mandamentos, andou após mim de todo o coração e termina dizendo assim, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. E nós agora ficamos com um nó,
é verdade,
como tu dizes.
Porque Deus nem se lembrou do que tinha acontecido com Urias, nem se lembrou daquilo que quem escreveu o texto também disse sobre Urias.
Exatamente. Repara, no fundo, o que é que o Senhor aqui está a tentar mostrar, Daniel? Quando o Senhor diz que Davi fez somente a minha vontade, com certeza que Deus tem consciência e Deus tudo sabe, e mais do que nunca Deus conhecia aquilo que tinha sido a vida de Davi. Agora, o que eu acho muito interessante, e lendo um bocadinho de um livro maravilhoso de Ellen White, Aos Pés de Cristo, que é uma brochura muito interessante, muito bonita, na página 56 diz assim, eu acho isto muito interessante: o caráter revela-se não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência habitual das palavras e dos atos. Repara, Daniel, o que é que isto quer dizer? Tu podes ter uma falha na tua vida ocasional, tu podes ter um momento de maior fraqueza na tua vida ocasional, mas o caráter aos olhos de Deus não é visto por estas coisas que ocasionalmente acontecem, mas é pela tendência habitual que tu tens, que tanto pode ser uma tendência para bem, e então Deus sabe exatamente ir buscar isso e recordará isso mais do que tudo, mas também não é um ato ocasional de bondade, ok? Que acontece...
Que nos torna bons.
Que nos torna bons, ok? Porque se tu não tens esse hábito, se não faz parte de ti, já habitualmente fazer isso parte da tua vida.
Sendo que não é só essa vertente, é também a vertente de esquecer o velho homem que
exatamente.
Eu fui no passado,
exatamente.
Mediante o novo homem de que me tornei
Ora
agora
bem.
Segundo o temor de Jesus. Posso, até no passado, ter sido continuamente mau, permita uma expressão,
exato.
Mas eu hoje já ser um homem diferente. E nós vimos claramente, até pelo texto que tu partilhaste connosco, que David era um homem realmente arrependido.
Exatamente. Não? E, aliás, ele chorou amargamente pelo seu grande pecado, e há uma parte na Sagrada da Escritura em que ele vai a caminhar com um dos seus, portanto, que o acompanhavam, e alguém quer apedrejá-lo exatamente por saber de tudo aquilo que Davi havia feito, e alguém o quer defender, ele diz, não me defendam porque eu sei que mereço. Ou seja, havia uma humildade sincera, um coração constrangido e convertido a Deus, reconhecendo que havia pecado em primeiro lugar contra o Senhor e depois contra aqueles que estavam à sua volta.
Até o próprio pecado dos filhos mais
exatamente,
à frente, ele
exatamente.
Vai de alguma forma assumir a sua própria culpa
também.
Consequências
do disso. Seu ato, exatamente. Agora repara, Daniel, como é que é possível Deus ter uma postura de ter esta definição da vida de Davi, como teve neste momento, conhecendo ele mais do que ninguém a vida de Davi? E eu creio que, por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, e nos versículos 21 e 22, nós poderemos encontrar alguma da resposta que nos ajuda a compreender esta postura de Deus. Quando o Senhor diz assim, se... o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, então ele viverá. Repare, Daniel, o que é que o Senhor aqui está a dizer? Que Deus é capaz de... aliás, se nós formos a primeira de João, nós encontrarmos lá aquele versículo que diz, se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar toda a injustiça. Repara, Daniel, o que é que o Senhor faz? No fundo faz, é o tal novo nascimento que todos somos convidados a viver. Ou seja, Deus... não quer dizer que não considera as nossas falhas, exatamente por ele considerar, ele sabe que nós que precisamos do seu perdão, portanto sermos justificados pelo seu perdão, mas depois dele perdoar, não é de todo atributo e caráter de Deus trazer novamente essas coisas lançadas no fundo do mar e por Deus perdoadas, que ele diz que não mais delas se lembra e que apagou todas essas transgressões, trazer novamente à baila num período mais à frente na nossa vida ou numa outra discussão qualquer que nós possamos trazer.
Mas isso implica também, certamente, da nossa parte, mudança de atitude
sem
perante
dúvida.
Isso. Não é só pedirmos continuamente perdão
Ora
e continuarmos
bem.
começarmos a agir da mesma forma. Sendo que, desculpa lá, no texto que tu partilhaste agora, eu queria sublinhar a parte inicial do texto, porque ela pode ser vista de olhos diferentes. Uhum. Porque a parte inicial diz: mas se o perverso se converter de todos os seus pecados, há aqui um se.
Exato, uma condição.
Uma condição. E depois, a seguir o resto do texto, diz: se guardar, se fizer os meus estatutos, se fizer o que é reto e justo, exato, certamente viverá. E depois a última parte diz: de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Dá a sensação, a uma primeira vista, se eu esquecer esta primeira parte do arrependimento, que as minhas boas ações, de alguma forma, podem apagar ou encobrir aquelas que foram as minhas más ações, não é? Se eu olhar para a ideia de que se eu fizer tudo o que é bem, então se esquecerá de tudo aquilo que eu fiz mal. Mas o texto não é isso que quer dizer. Esta parte da questão da confissão, peço desculpa pelo erro, a conversão que implica mudança de atitude,
exato,
é parte necessária para haver o tal perdão, para que Deus possa colocar os tais erros no fundo do oceano.
Exato.
Não é uma condição em que eu faço o mal e ele vai parar ao fundo do oceano.
Ora bem, aliás, esta é a mesma resposta que tu dás à tua própria pergunta. Repara, quando nós verdadeiramente, pelo Espírito de Deus, sentimos a culpa e a necessidade de confessarmos os nossos pecados,
um genuíno arrependimento,
que também é obra de Deus, já agora diga-se, porque nós, sabes que nós naturalmente, Daniel, nós tendemos mais a pedir desculpa, não tanto às vezes pelo pecado cometido, mas pelas consequências que o pecado nos possa trazer. Mas quando é o verdadeiro confissão e o verdadeiro arrependimento, nós sentimos tristeza, não tanto pelas consequências, mas pelo ato cometido, ok? E portanto isto é uma grande diferença.
Claro.
Repara, por exemplo, vou-te dar duas pessoas, Pedro e Judas, na história de Jesus Cristo, não é? Nós vemos que os dois choraram, ok? A priori poderíamos dizer que os dois
estavam arrependidos.
Estariam arrependidos, mas um chorou de genuíno arrependimento, portanto que era Pedro, que realmente compreendeu que havia negado o seu Senhor e que realmente pensava ele no seu coração que até estava ali para poder lutar pelo seu Senhor, e logo há primeiro vislumbre de problema, e ele até mentiu, até disse não conhecê-lo.
Quando, e daí, sinceramente, antes negou que pudesse,
exatamente,
fazer tal coisa.
Portanto, ele chorou amargamente com um sentido de perdão genuíno.
E por três vezes acaba por pedir perdão.
Ora bem,
Deus,
ora bem. Enquanto que Judas, quando diz que chora e que se retira, não é tanto por arrependimento, mas por sentimento de culpa e com dor das consequências que aquilo lhe estavam a trazer. Portanto, que não era o tal primeiro-ministro ou presidente que se ia tornar, porque o Senhor Jesus realmente não era a pessoa que ele achava que ele devesse ser. Não é? E portanto há aqui uma diferença crucial entre as duas posturas. E agora, retomando aquilo que tu havias dito, quando há um genuíno arrependimento, porque é Deus que opera isso em nós, então Deus em nós continuando vai fazer com que nós sejamos fazedores de boas obras. Portanto, elas vêm não tanto para
redimir o passado,
mas consequência do perdão presente.
Claro.
Portanto, quando eu magoei o Senhor, sinto desejo genuíno de depois viver de acordo com a vontade de Deus. Para já, porque eu aprendi que
é
realmente,
não é?
Ao lado de Deus vale a pena, e não vale a pena é seguir à margem de Deus, não é? Portanto, esta será a ideia. Agora, o que eu gostava também de poder trazer hoje, e no fundo para chegarmos àquela, portanto, àquela orientação do que significa isto, se realmente perdoar é esquecer-se, uma pessoa que se lembre de algum assunto, que ponha em causa se perdoou, se não perdoou, se alguém que diz, olha, se tu tivesses perdoado nunca mais falavas disso, ou nunca mais te referias a isso, para tentarmos compreender um bocadinho isto, eu trouxe aqui aquilo que nós poderemos dizer uma aparente contradição. E sabes que às vezes quando nós lemos a Bíblia, se nos ficarmos apenas com localizados num ou noutro versículo, sem percebermos o todo e o seu contexto, aparecem aparentes, e volto a sublinhar, aparentes contradições. E então quando nós vamos, por exemplo, vou dar um exemplo da vida do apóstolo Paulo, quando vamos a Filipenses no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, ou seja, a questão da perfeição em Cristo, mas uma coisa eu faço. E ele diz aqui o que é que ele faz: esquecendo-me das coisas que ficam atrás de mim, eu avanço para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Aliás, eu diria que isto é uma postura bastante corajosa e de ânimo diante da vida. Repara, o que é que o apóstolo Paulo estava aqui a dizer? Que o que ajudava bastante ele a seguir a sua vida e a seguir o seu ministério era esquecer-se das coisas que atrás ficavam.
Não recalcar as falhas.
Isso, não recordar aquilo que no outrora pudesse ter sido a sua própria vida, mas que avançava para a frente, portanto, para o alvo, para aquilo que ele mais almejava, que era a coroa da eternidade, e portanto um dia
até
poder estar com o Senhor.
Vemos claramente na vida de Paulo, e entendemos Saulo, a mesma pessoa em períodos
exatamente.
Diferentes, efetivamente Paulo deveria ter muitos sentimentos de culpa legítimos da vida enquanto Saulo. Mas o que tornava ter essa coragem era deixar isso não nas suas costas, mas nas costas de Jesus.
Exatamente. Né? Agora repara, Daniel, quando nós falamos sobre esta aparente contradição, é por causa depois do versículo em que ele escreve em 1 Timóteo no capítulo 1, 12 e 13. Portanto, neste que nós acabamos de dizer, ele dizia que se esquecia das coisas passadas, que seguia para a frente, mas neste 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 12 e 13, ele diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Repara, ele acaba até por agradecer a Deus, como é que Deus se lembrou dele para este santo ministério.
O inimigo, podemos ser o inimigo número um do próprio Jesus.
Exatamente.
Ele foi se lembrar de mim.
Exatamente. E ele dizia, como é que Deus se lembrou de mim? Como é que passou pela mente de Deus lembrar-se da minha pessoa? E agora repara o que é que ele diz. Eu, que noutro tempo, eu era blasfemo, era perseguidor, era insolente, mas eu obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Repara, então nós temos aqui esta aparente contradição. Então,
esqueceu-se, mas sabe
então
direitinho.
Esqueceu-se e agora está-se a lembrar o que era. Quando ele diz, então, o que é que ele quer dizer quando se esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para o alvo? E o que é que ele quer dizer no outro versículo? Dizer, olha, eu era assim, eu era um incrédulo, eu era um perseguidor, eu era um insolente, eu era, no fundo, o perseguidor e um blasfemo do nome de Deus. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isto? E Daniel, quando nós entendemos isto, eu creio que será uma grande mais-valia para compreendermos como gerir esta questão do perdão e do esquecimento. Repara, quando Paulo diz que se esquecia das coisas passadas, ou depois no outro versículo que ele vai lembrar todas essas coisas passadas do que ele tinha sido, no fundo o que ele quer dizer é que, embora ele não se esquecesse do passado, porque realmente ele não estava amnésico, e lá vamos nós à tal palavra, não ficou amnésico, portanto não ficou mal da sua mente, que acabou por esquecer as coisas, mas uma coisa ele fazia é que ele não permitia que essas coisas do passado o incomodassem ou, no fundo, acabassem por impedir a sua resolução natural no presente, ok? Haviam sido coisas que já tinham sido resolvidas com Deus no passado, e repara como é que ele as resolveu quando ele diz: no fundo foi a misericórdia de Deus que Deus de mim teve, porque no fundo eu fiz essas coisas, e diz ele, na ignorância e no fundo na incredulidade, porque...
Aparentemente pode parecer que ele está a tentar justificar-se daquilo que foi o seu atos, mas o texto começa em primeiro lugar por frisar que ele esquece por causa da misericórdia
exatamente.
De Deus. Primeiro ele recebeu o perdão de
exatamente.
Deus e depois o segundo aspecto é que ele também se soube perdoar a si próprio.
Isso, e repara, e o próprio versículo também diz que a imagem que ele tinha dele não era assim tão extraordinária, como dizer ainda, claro que Deus tinha que me escolher, não é? Então e logo eu? De todo. Ele diz, como é que Deus de mim se lembrou?
Claro.
Ou seja, ele tinha uma, e isto é, no fundo, é um sentimento de humildade que de Deus vem. Quando
o tal
nós,
genuíno arrependimento
isso,
que falámos de Davi.
Quando nós sentimos e sabemos que nós não temos, como é que eu ia dizer isto, não temos honra nenhuma pessoalmente falando, para sermos chamados a ministérios tão santos como este, sermos chamados por Deus a cumprir, a fazer ou esta aquela ação, e mesmo assim Deus de nós se lembra e nos desafia exatamente a esses mesmos ministérios. Então repara, Daniel, quando nós falamos sobre esta questão do perdoar, se é esquecer, se não é, eu achei muito interessante também, às vezes quando nós vamos à net e vamos buscar aquelas frasezinhas, pronto, aqueles slogans,
frases soltas, né?
Isso, aquelas frases soltas, e achei muito interessante uma ou outra que eu gostaria de partilhar convosco. Achei uma de um autor desconhecido que diz assim: perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Repara, até foi ao encontro que nós estávamos a falar. Perdoar é lembrar-se sem se ferir e sem se sofrer, isto é cura. Por isso, no fundo, é uma decisão e não um sentimento. Repara, o que é que acontece? Quando nós falamos, e às vezes para as pessoas que têm esta luta, então, mas será que verdadeiramente eu perdoei? Mas eu de vez em quando lembro-me disso. De vez em quando aquilo. Olha, de vez em quando eu vou na rua ou vou a um lugar e encontro aquela pessoa. E eu luto para não lembrar, mas a coisa lembra-me. Eu lembro-me, será que eu não perdoei? E a pessoa questiona, será que eu não perdoei? A questão é esta, quando nós olhamos para a pessoa que nos magoou, não é? Ou alguma coisa que aconteceu, e se ao olharmos para isso, a lembrança nos vem, porque não somos amnésicos, mas não permitimos que essas coisas acabem por continuar a fazer-nos sofrer.
A continuar a magoar.
A magoar. Não. Então, de todo, ou seja, já perdoamos pela graça de Deus. A lembrança é natural, porque somos humanos, não é?
Sendo que... eu percebo claramente o que estás a partilhar connosco, aliás, faz todo o sentido. Não esquecemos, não podemos é permitir que essas lembranças nos continuem a fazer mal. O mal já ficou lá
exatamente
para trás no passado.
Se foi resolvido. Se foi resolvido. Estamos claro a falar nesse
âmbito.
Exatamente.
Como esperamos, por isso é que estamos a falar do perdão.
Ora,
né?
Bem.
Se houve o perdão também.
Ora bem.
Mas preocupa-me pensar que, com o passar do tempo, essas tais lembranças não possam ser tendo atenuadas, porque é verdade que nós temos o mal e depois aquilo que aconteceu terá naturalmente o seu período de luto.
Exato.
Mas também me parece que pode não ser muito saudável mantermos nesse período de luto ad eterno.
Exato.
Significa que provavelmente estamos a nos enganar a nós mesmos quando dizemos que não nos magoa.
Exato.
Só nos lembra, não é?
Exato.
Porque também não será normal passarmos a vida toda a lembrarmos dessas
claro,
coisas.
Claro, claro. Repara, Daniel, quando Deus fala deste perdão e quando realmente Deus o recebemos para o podermos partilhar, naturalmente este perdão trará o alívio do passado.
Claro.
E, portanto, se as coisas continuam vindo, há de um eterno, como tu dizes, e realmente não conseguimos afastar daquele acontecimento, então é porque ainda não vivemos verdadeiramente esse perdão de Deus, compreendes? E, portanto, é alguma coisa que nos persegue, que ainda connosco está, porque se calhar estamos a tentar resolver a coisa na nossa humanidade. E por isso é que eu comecei a dizer que o perdão é um dom de Deus. Portanto, é algo que não é nosso. Nós, se calhar, humanamente desculpamos, mas o perdão é um ato divino.
Claro. Nós costumamos dizer um ditado popular que diz que errar é humano, perdoar é divino, mas nem sempre damos-nos conta de quão verdade é isto.
O poderoso é essa frase, sem dúvida. E repara, por isso é que há, por exemplo, dessas frases soltas, alguém escreveu assim: perdoar não é esquecer, é desligar-se da mágoa. Ou seja, aquela separação, portanto, aquilo que ficou resolvido, que com a graça de Deus ficou superado, não é? Que nos perdoamos mutuamente, que até falamos na altura sobre o assunto, mas não nos esquecemos ao vermos a pessoa ou passarmos, imagina, às vezes passamos por um determinado lugar em que ali, em vez de vivermos uma boa experiência, vivemos uma experiência triste. Se um dia acontecer nós voltarmos a esse lugar, pode acontecer que naturalmente as coisas nos venham à lembrança.
Claro.
Mas se elas foram perdoadas, não é o facto de virem à lembrança que devamos pôr em causa que nós não perdoamos, ok? E, por exemplo, quando diziam perdoar é lembrar sem sentir dor. E é a tal questão, não é? Ou seja, as coisas já passaram. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu aqui na minha mão esquerda, eu tenho aqui duas marcas. Na minha mão esquerda, é na minha mão direita.
Significa que já esqueceste.
Estás a ver, já não tenho peso. É que eu estava a olhar para a esquerda e não estava a ver a marca. Portanto, na minha mão direita eu tenho aqui uma marca, podes ver. E quando eu olho para esta marca, é um acontecimento que nunca mais eu esqueci. E vou-te contar o que é que foi. Quando eu e o meu irmão éramos pequenitos, agora também não somos muito grandes de estatura, mas de idade, portanto, éramos pequeninos, éramos crianças, e andávamos a brincar no quintal, lá em casa dos meus pais. E então o meu irmão descobriu e trouxe da praia uma rede de pescador, aquelas redes de plástico. E o que é que nós gostávamos muito de fazer quando éramos miúdos? Era pegar uns fósforos e nós pegávamos fogo a qualquer coisa. Nós éramos um terror lá em casa, eu e o meu irmão. E então o que é que o meu irmão...
Suponho que os teus filhos não estejam a ouvir este programa.
Não, eu espero que não. E então o que é que o meu irmão fez? Portanto, ele pegou nos fósforos e, portanto, ateou fogo a essa rede de pescador, nylon. E o que é que aquilo naturalmente faz?
Começou... Pinga gotas de fogo.
Exatamente, aquelas pingas. E o que é que o meu irmão se lembrou de fazer? Começar a pescar aquilo tudo, a mexer a rede para todos os lados. Então, uma dessas pingas caiu aqui na minha mão, aquilo grudou-se na minha pele e, portanto, queimou e ficou aqui a marca. E depois, não bastasse, eu vou a correr, a gritar para a minha mãe e vês esta marca aqui que eu tenho depois aqui neste lado, e eu vou entrar na porta da cozinha com as mãos fazendo força e parti o vidro da cozinha e o vidro enfiou na minha mão também. Então, repara...
Tu estavas pronta a escangalhar-te toda naquele dia.
Foi uma desgraça, foi uma tarde desgraçada. E então, o que é que eu quero dizer com isto? Quando eu olho para a minha mão, esses acontecimentos me recorda, mas já não sinto a dor, não é?
Felizmente.
Portanto, graças a Deus. Ou seja, chorei muito, realmente aquilo foi uma desgraça, mas as coisas...
Nem isso provavelmente tu te lembrarás, não é? Tu sabes que choraste,
exato,
sabes que deve ter doído muito, mas
já superei, o tempo ajudou a superar,
claro.
Mas a lembrança está aqui. Portanto, não quer dizer que nós não superamos, não quer dizer que já não ultrapassamos as coisas, quer dizer simplesmente que realmente nós somos humanos, quer dizer também, e convém dar esta nota, que se realmente as coisas ainda continuam a trazer mágoa e dor, é porque se calhar ainda não fomos recipientes desse amor divino que nos ajuda a superar e a dar esse
perdoando
real
perdão, outros ou a
exato,
nós próprios,
que nos alivia, que retira de nós essa dor e essa angústia. E por isso eu achei muito interessante, aliás, uma outra frase diz assim: o perdão não muda o passado. E é verdade. Quando nós magoamos alguém ou alguém nos magoa, nós nunca mais poderemos retirar isso da nossa vida, não é? Portanto, as coisas aconteceram e o perdão não vai fazer com que isso tivesse sido retirado. O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Ou seja, o meu hoje e o meu amanhã podem ser completamente diferentes, se, ao contrário daquilo de eu guardar ressentimentos e mágoas.
Culpe, o aprendizado permite uma expressão. Exatamente. Daquilo que foi a minha experiência. Exatamente. De vida passada.
Exatamente. Eu não sei se já usei aqui na rádio este exemplo, mas eu, de vez em quando eu uso, que achei muito interessante, quando eu descobri também esta comparação, um dia eu estava a conduzir e achei muito interessante. Nós, quando conduzimos, temos os retrovisores, não é? E de vez em quando temos que fazer uso deles, convém, não é?
De vez em quando. Achei muito boa a expressão. De vez em quando.
De vez em quando fazemos uso deles. Não quer dizer que nós vamos fazer uma condução só olhar para eles. Quem está a conduzir, a olhar sempre aos retrovisores, seguramente não vai ter uma condução, segura. Mas os retrovisores estão lá para nós, de vez em quando, olharmos para trás, para ver se estamos a ir bem para a frente, ok? Para tornar a nossa condução ainda mais segura. Então, o que é que isto quer dizer? Quando nós olhamos para o passado, quando às vezes as lembranças nos trazem, inclusive, algumas coisas do passado, é exatamente para nos ajudar a ter um futuro melhor, a ter prudência no próximo passo que nós vamos dar, para que realmente tenhamos mais sucesso e não cometamos, se calhar, algumas das coisas que nós fizemos
no
passado.
Os mesmos erros. Sendo que, para fechar esta parte do recordar, uma coisa que me preocupa e que me lembro agora para trazer à conversa, é que muitas vezes, sobretudo nos conflitos entre casais, e estamos a falar deste assunto. Exato. Para famílias e, exato, sobretudo para casais, muitas vezes, mesmo que aparente e genuinamente nos tenhamos esquecido de um conflito lá para trás, de alguma coisa que foi dita menos corretamente ou que foi feita indevidamente, temos a tendência de chamar à coação para um problema presente aquilo que foi uma situação,
exato,
passada.
Exato.
E este tipo de recordação não é de todo o tipo de recordação que tu estás a falar. Eu percebo que muitas vezes possamos ter que fazer um exercício, e tu disseste que era o exercício da vontade.
Exato, da escolha. Exatamente.
Quando eu passo por um sítio e me lembro de,
exatamente,
alguma situação, eu tenho que fazer esse exercício da vontade,
exato,
para não permitir que isso me magoe. Se calhar é o mesmo exercício de vontade que temos que fazer para, numa discussão, mesmo que nos lembramos de algo passado, a dizer, mas aquilo já lá está, não vale a pena agora ir trazer para um assunto, relembrar aquilo.
Exatamente.
Não é?
Ou seja, pensarmos...
Que tentação é grande.
É muito grande, porque nós, na nossa humanidade, tendemos a nos defender, não é? E às vezes nem estamos tão atribulados e tão alterados no nosso temperamento que nós nem temos consciência que quem está diante de nós, o marido ou a esposa, são aqueles com quem nós queremos viver toda a nossa vida, não é? Sentimos é desejo de nos defender com todas as pedras possíveis. E como tu disseste muito bem, terá que ser um exercício de vontade, disciplina, com a ajuda de Deus, de nessa hora a tentação me vir ao pensamento de dizer, espera lá que eu vou-te já dizer duas ou três que tu até já te esquecestes, mas eu estou aqui para te lembrar, não é? Mas será justo naquela hora, pela graça de Deus, nós pensarmos assim, não seria correto eu trazer isto agora, visto que as coisas já ficaram resolvidas no passado.
Claro.
Não é? E, portanto, só com a ajuda de Deus, Daniel, isto no fundo nós acabamos sempre por parar.
Por isso é que estamos a falar dos atributos divinos.
Exatamente.
Dos atributos do perdão divino.
Ora bem, por isso é que o Senhor Jesus diz que não se lembra, não traz à lembrança, não se esquece, envia para o fundo do mar, porque Deus tem consciência que a cada momento nós precisamos dessa novidade de vida, não é? E repara, Daniel, eu acho muito interessante, no fundo, Deus diariamente chama-nos a Ele para termos uma reconciliação diária em que Deus faz da nossa vida, a cada manhã, se tivermos esse encontro com o Senhor, uma página em branco. Já viste o que é esta graça? De tu saberes que deitaste-te com o perdão de Deus, que no outro dia tu te levantas como se estivesse a nascer agora e que a tua história pode ser escrita novamente. Uma história em que tu realmente, com as coisas do passado, sejas mais prudente, tenhas realmente mais atenção na tua esposa, no teu marido, nos teus filhos, neste ou noutro detalhe, no tom da tua voz, naquilo que tu vais dizer. Pela graça de Deus, realmente é este o desejo que Deus tem de dar-nos essa novidade de vida. Agora, repara...
Eu vou-te interromper inconscientemente, porque eu já sei que estás... Para terminar,
exato.
Eu queria introduzir esta parte na conversa antes de tu passares para a parte seguinte, que é, muitas vezes podemos correr, ter a tendência de que, até ouvir este programa, se eu fiz alguma coisa incorreta, exigir do outro esse perdão que ele esqueça. E muitas vezes o que acontece em conflitos e relacionamentos é que, quando genuinamente pedimos perdão ao outro, também esperamos da parte do outro um perdão imediato. Mas tudo aquilo que fazemos tem consequências. Temos que permitir que o outro também passe pelo seu,
exatamente,
luto, admitindo que o meu erro tem consequências. Já falámos num programa anterior. Exatamente. Que é diferente perdoar ou desculpar. Desculpar é ausentar da culpa, mas o perdão, infelizmente, não nos permite. Podemos ser perdoados, mas não nos consegue livrar das consequências, não é? E às vezes demora tempo para que o outro consiga ter estabilidade, mesmo com a ajuda divina, para me conseguir perdoar.
Ora bem. Repara, Daniel, quando nós falamos deste perdão de Deus, acima de tudo temos de ter esta consciência. O perdão é um dom que Deus nos dá para ser doado, não para ser exigido. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, inclusive, por exemplo, quando somos nós aqueles que falhamos e exigimos que o outro, como tu estás a dizer, nos perdoe logo na hora, não é? Nós estamos a exigir do outro aquilo que não é nossa competência fazer. A nossa competência para já é pedir o perdão, realmente é reconhecer a nossa falha. E no outro, com a ajuda de Deus, no tempo que cada um tem, porque somos todos diferentes, claro, poder superar essa mágoa, essa dor, e atempadamente ou a seu tempo poder restaurar esse relacionamento e realmente reacomodarem os seus relacionamentos. Isto é o importante. E portanto é verdade que todos nós temos formas, e também há falhas e falhas, não é?
Claro,
há umas que demoram se calhar mais tempo a serem superadas, e outras que diariamente...
Há falhas que muitas vezes duram uma vida toda.
Exatamente.
A sarar, e com
a...
estamos a falar mesmo com a ajuda,
exatamente,
de Deus.
Exatamente, sem dúvida. Agora, Daniel, como... portanto, quase no término deste programa, eu gostava muito de poder deixar dois versículos que são, no fundo, conselhos divinos para nós podermos melhor gerir esta questão do perdoar e portanto, e do, embora nos lembremos, e estamos quase, no fundo, a dar a resposta à pergunta que fazíamos inicialmente, será que perdoar é esquecer? Não será esquecer, porque, no fundo, não somos amnésicos, temos lembranças, temos recordações. Perdoar é este atributo divino que Deus nos dá, que podemos doá-lo e devemos doá-lo e recebê-lo também, oxalá que assim seja, portanto, também podemos ter essa bênção de sermos perdoados. E o recordar, as coisas acontecerão, ou hoje ou amanhã, mas não valorizar ao ponto de acharmos que ou já não perdoamos, ou então estarmos atentos que se as coisas nos estão a trazer sofrimento, é porque se calhar algumas coisas ainda não estão resolvidas.
Costumo dizer em jeito de brincadeira, mesmo às vezes temendo ser demasiado filosófico, mas eu costumo dizer em jeito de brincadeira que perdoar não é esquecer, mas também não é lembrar.
Isso, para não estar sempre a atirar, não é? É verdade. Agora, quando nós vamos a Colossenses, para Daniel, o Senhor Jesus diz aí no capítulo 13 e no versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros. Daniel, eu acho muito interessante a frase.
Fazíamos
que aqui foi...
Fazíamos um novo programa só com
isso. Era
assunto.
Só com isso, suportai-vos, ou seja, o Senhor já está a dar a entender que as coisas às vezes não vão ser fáceis e que teremos desafios na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Para Daniel, o perdão só faz razão de ser e tem razão de ser quando alguém nos magoa. Ou quando magoamos alguém, não é? Se tudo está bem, não temos necessidade de perdoar. Então, às vezes, nos esquecemos que realmente faz sentido nós usarmos o perdão, porque, infelizmente, naturalmente, na nossa natureza infeliz, nós acabamos por nos magoar uns aos outros. Então, e o Senhor recorda, assim como o Senhor vos perdoou, também vós deveis perdoar uns aos outros. E depois recordar também Isaías, no capítulo 43 e no versículo 18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Repare, Daniel, o que é que o Senhor quer dizer com isto? Se realmente as coisas ficaram resolvidas, se foram experiências menos boas que aconteceram, infelizmente, mas que nós tivemos esta oportunidade de orarmos juntos, de chorarmos juntos, de pedirmos perdão mutuamente uns aos outros juntos, então o Senhor diz assim: olha, não lembreis as coisas passadas. E repara, o Senhor inclusive até diz: nem considereis. O que é a palavra considerar? Lá fui eu ao dicionário, não é? No fundo, é examinar atentamente, é calcular, meditar. Repara, às vezes o inimigo pode nos tentar, as coisas até já pedimos perdão, já as resolvemos, passou semanas, até pode ter passado um ano ou o que seja, e de repente lá vem aquele pensamento e nós sentimos necessidade de nos estarmos a demorar ali. Pois é verdade, olha, já nem me lembrava disto, que ele afinal até me disse isto, até me disse aqui, depois até me fez isto. Isto é o considerar, é
alimentar,
o estar ali.
A vitimização,
isso,
não é?
Isso, no fundo, perdoa-me a expressão, ruminar sobre o assunto, estarmos ali a ruminar sobre o assunto. Então o conselho de Deus é, sejamos libertos em Cristo, e se realmente como Cristo nós nos pudermos perdoar uns aos outros, então como Cristo também teremos estas vitórias na nossa vida. Eu achei muito interessante também esta frase que eu encontrei de Gandhi, que diz assim: o fraco nunca pode perdoar, porque perdão é um atributo dos fortes.
Fantástico.
E dos fortes em Cristo, eu acrescentaria. Portanto, não é um atributo humano, não é algo que naturalmente nós consigamos fazer, mas é algo que naturalmente em Cristo nós o faremos. Quando em Jesus nós estamos, com certeza que temos desejo é nos reconciliarmos uns com os outros, é de superarmos as dificuldades juntos, e então para que realmente as nossas famílias continuem sendo famílias felizes pela graça de Deus, e recordo só o programinha que fizemos semana passada, não quer dizer aquele felizes para sempre, ininterruptamente nesta vida, nós teremos aqueles desaires de vez em quando.
Não tereis aflições.
E isso, não esquecer isso, mas juntos de Deus, ajoelhados, pedindo a Deus coragem, alento, que limpa as nossas lágrimas, que nos ajuda a nos abraçarmos uns aos outros, a nos beijarmos uns aos outros, porque realmente um dos maiores tesouros, o maior de todos que nós temos nesta vida, é sem dúvida a nossa família. E quando Jesus vier, não vai vir para vir buscar as coisas, a casa, o carro, o canudo do nosso diploma, ver as viagens que fizemos ou as aquisições que temos. Quando Jesus vier é para perguntar onde é que nós estamos, os nossos queridos, são as pessoas que vão para a eternidade, não são as coisas. Então o que eu desejo é que realmente Deus nos possa ajudar a podermos ser em primeiro lugar receptores deste perdão, para também de Deus nós termos esta liberdade de vida, e depois também sermos instrumentos de perdão uns para com os outros. E então, famílias felizes com o perdão de Deus, lembrando-nos das coisas, pode acontecer, mas já olhamos para elas sem dor, sem mágoa, porque elas foram superadas pelo poder de Deus.
Tornando-nos mais fortes, não é?
Em Jesus.
Em Jesus.
Amém.
Agora estamos a chegar ao final do nosso programinha. Muito bem, agora sim, Milu, aproveito para me despedir.
Um beijinho
aqui no
para
programa.
Todos.
Famílias Felizes com Milu Cordeiro.